Olá, Júlio.
Meu doce, que mal da Vossa Excelência.
Olhe, mandamos os dois, não é? Falamos de um tema ao qual não é possível fechar os olhos, julgo eu, por casos que nos rodeiam. É muito fácil perceber que vivemos numa sociedade altamente medicada e julgo que se abate sobretudo sobre os mais velhos, este excesso de medicamentos, de remédios. Falamos em gente com mais de 65 anos, mas que consome, um em cada três consome mais de 5 medicamentos diários.
Sim.
Não é? Mas temos que pensar que não são só os mais velhos.
Não.
Já que esta é uma sociedade deprimida e muito habituada também a ir buscar no medicamento, no remédio, a solução para os seus problemas, não é?
Basta ver os consumos de ansiolíticos e antidepressivos.
Pronto. Depois, por cada medicamento, há um outro que minimiza as consequências da sua toma. Ou seja, a chamada pescadinha de rabo na boca, não é?
É.
Nós tomamos um, mas para tomar esse temos que tomar um que forra o estômago e depois, por causa desse, temos que tomar... Não é? E, portanto, é muito fácil chegar aos 5, 6 medicamentos diários, de facto.
Olha, deu um exemplo magnífico. A não ser que os números tenham mudado, o tal que forra o estômago é...
Eu ouço muita gente falar nisso.
É o medicamento mais vendido do mundo. Ou os medicamentos, porque não há só um, não é? Mas pronto, neste momento... Há claramente um determinado produto que é o que está mais na berra. Os últimos números que eu tinha consultado davam-no como o medicamento mais receitado e mais automedicado, né? Porque depois as pessoas, como de costume, fazem isso, no mundo.
Porque quase todos os outros atacam o estômago, precisamente, não é?
Pronto, isso é verdade. Depois há outro, dentro do esquema, que a Inês traçou e que é importante. Olha, na minha especialidade, há medicações psiquiátricas que têm efeitos colaterais muito desagradáveis. Por exemplo, efeitos colaterais semelhantes ao Parkinson, não é? E, portanto, a Inês está a medicar para uma determinada patologia e a dar antiparkinsónicos para evitar o efeito colateral, não é? Quem diz na psiquiatria, diz nas mais diversas áreas, não é? Quer dizer, a partir de uma certa altura, é uma pescadinha de rabo na boca. Dos números deste artigo espanhol, quando se diz que um em cada três toma mais 5 medicamentos por dia, mas depois o que se acrescenta é ainda mais complicado, que é metade deles toma mais do que seria necessário.
E os geriatras pedem mais controle.
Aí está. Porque se isto saísse assim, mas quem está a dar o alerta são os meus colegas geriatras. São os médicos especializados nos cuidados aos mais velhos.
E, na verdade, Júlio, eu acredito que há casos em que não é possível receitar menos. Há outros em que a via mais fácil é, de facto, encher a receita médica, não é?
Tem razão. A palavra fácil é a palavra adequada, sabe? Porque...
Isto mesmo quando falamos desta... E nós insistimos muito nessa tecla. Muitas vezes quando as pessoas estão tristes e nem sequer há tempo para um diagnóstico mais preciso, e da tristeza à depressão vai um antidepressivo, não é?
Isso é verdade, mas sabe uma coisa curiosa?
Diga.
E que, aliás, é aflorado no artigo. Que é... Nós estamos a falar sobre medicação, mas também há submedicação. E nos mais velhos, não é raro que haja submedicação em relação à depressão. Porque se houver um preconceito que faz com que acreditemos que é perfeitamente normal que o velhinho coitadinho esteja para o tristote, não se vai... tentar discernir se estamos perante realmente uma depressão e não se vai tratar. Isto é muito curioso. Em contrapartida, em idades mais precoces, pode-se estar a tratar com antidepressivos a tristeza normal, quando isso não deve ser feito. Aliás, um colega meu, que é o chefe de farmácia do Hospital Clínico de Madrid, José Manuel Martínez Sesmero, diz assim, em relação à medicação: temos de nos perguntar, este medicamento dá algo de valor ao doente? Melhora a sua qualidade de vida?
É uma excelente questão, não é? Claro.
Temos que valorizar que terapêuticas são essenciais e quais podem ser retiradas pelo seu escasso valor terapêutico ou que podem provocar outros problemas. A terminologia que ele utiliza é muito curiosa. Ele fala de cascata iatrogénica, ou seja, ao primeiro sexo o segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora, numa outra área que não a psiquiatria clássica. De vez em quando, colegas meus de outras especialidades têm a gentileza de me resolver os problemas a mim. Que é, aparece-me alguém, em geral homens, com uma queixa sexual e perante a medicação que me põe à frente dos olhos, eu telefono a um colega meu e digo assim: ó colega, tenho aqui o senhor não sei quantos, que está com estas queixas assim, assim. Acha que haverá hipótese ou de mudar o medicamento ou de baixar ligeiramente as doses? E agora, é claro que isto dá-me trabalho ao meu colega, que é afinar, no fundo, o quê?
Avaliar, afinar.
Exato. Que é afinar a dose que continua a ter valor terapêutico com um mínimo de efeitos colaterais. Isto não é fácil. Uma coisa lhe garanto, isto demonstra que a boa prática, na esmagadora maioria dos casos, para mim é em todos os casos, mas enfim, na esmagadora maioria dos casos é começar por dose baixa e depois decidir se é preciso subi-la.
Oh, Júlio, esse cuidado nem sempre está presente, porque nem sempre há tempo para essa avaliação necessária, não é? Nós precisamos de tempo.
É verdade.
Não é? Isto é um diagnóstico de longa duração.
É verdade. E precisamos também de formação. Oh, Inês, já lhe disse e repito. Eu não quero imaginar quantas disfunções eréteis eu provoquei aos 20 e tal anos. Porque eu não sabia, ninguém me tinha ensinado que os antihipertensores comprometiam a ereção. E, portanto, o que eu queria, na minha angústia de jovem médico, ainda por cima, não é? Era o mais depressa possível pôr aquelas tensões arteriais dentro do aceitável.
Garantiu pacientes para o futuro, isso é verdade, não é?
Bem, se tudo correu normalmente, muitos deles morreram antes de poder ir ao meu consultório para a diferença
de
idades.
Não estou a dizer só consigo, com outros colegas.
Mas é verdade. Porque depois estas coisas são muito complicadas. Pronto, porque estamos a falar da... Não é obrigatoriamente apenas nas disfunções sexuais. Mas nas disfunções sexuais é muito evidente. Como a Inês pode compreender, depois, mesmo quando nós vamos fazer o acerto da medicação ou até retirá-la, a nossa cabeça pode-se ter metido ao barulho e, mesmo retirando o medicamento, continua a haver o problema, percebe? Agora, por uma outra razão. É por isso que em sexologia a Inês ouve muitas vezes dizer: aquilo que provoca o início de um problema não é necessariamente o que o mantém. Não é?
Exato.
Suponhamos, olha, pá, não estávamos a falar, parece que os antihipertensores são os únicos maus da fita, não é? Determinados antiulcerosos. O tratamento correu bem. É evidente que a Inês retira a medicação. Agora houve consequências a nível sexual. A Inês realmente retirou a medicação, que provocou o início da sintomatologia sexual. Mas agora este homem, é o mais frequente, este homem, cada vez que avança para o ato erótico, vai cheio de medo de falhar. Isso é meio caminho para falhar mesmo. E agora já não está lá o medicamento.
Pois,
infelizmente, claro. Já não é preciso. A cabeça dele trata do assunto sozinho, não é?
Ó, Júlio, quando falamos aqui dos mais velhos, e volto a este dado de um artigo espanhol em que pegámos, gente com mais de 65 anos, um em cada três consome mais de 5 medicamentos diários, que é quando passamos a ver aquelas caixinhas cheias de compartimentos, não é? Comprimidos. Quando estamos a recorrer a uma excessiva medicação, muitas vezes é quase como se estivéssemos a desistir da vida, não é? Estamos a empanturrar de medicamentos, aparentemente para prolongarmos a nossa vida, mas também a ir, lá está, pela via mais fácil de resolver o problema. Não concorda?
Bom, vamos ver. Temos de ter cuidado, que é para não parecer que nós achamos que sem medicamentos toda a gente anda saltitante. Nem pensar. Agora, estou completamente de acordo no tipo de sociedade em que nós vivemos. O reflexo condicionado, se quiser, é medicar. Muito mais do que pensar como é que isto pode ser resolvido com o mínimo de medicação possível. Por isso, no artigo diz-se, olha, meia culpa, nessa fase da minha vida em que eu fiz clínica geral, quantas vezes me aconteceu, que é as pessoas muitas vezes vêm ter connosco e até nos dizem, eu venho para o Sotoma renovar a medicação. Agora, veja se não se junta à fome com a vontade de comer. A pessoa, na sua ingenuidade, na sua ignorância, que é um direito inalienável, a pessoa não é médica. Tem aquela medicação, pensa que vai continuar com ela. E sobretudo quando estamos a falar dos mais velhos, não é? Chega lá e diz uma coisa dessas. E agora, do outro lado da secretária, está um médico afobado, submerso em consultas. Não é muito mais simples renovar a medicação? Olha, no meu tempo, nessas situações, até às vezes quem preenchia a receita era a senhora enfermeira que nos ajudava. E nós assinávamos. O que é dito neste artigo?
É uma espécie de tratamento em série, não é? Continuado e em série, sim.
Não vá sem comentário a isso. Eu lembro-me de ouvir a descrição, nesse tempo, de alguém que fazia consulta fora do Porto, a uns quilómetros. Não é? Então, quando partia, dizia à enfermeira que colaborava com ele que estava a arrancar. E a enfermeira chamava os doentes, que não eram poucos, não é? E dizia, gripes! E a malta levantava as mãos, não é? Dores de garganta, isto e aquilo, reumatismos. E, portanto, ia adiantando o serviço.
Sim, feliz de quem pode resolver os problemas e feliz de quem tem apenas esse problema.
Mas não é assim que se faz medicina. E esse é um dos pontos que é sublinhado no artigo, que é, cada vez que vemos os doentes, idealmente, temos a obrigação de reavaliar a situação. Para ver, por exemplo, se podemos aligeirar uma medicação. Que mais não seja experimentar aligeirar. Até pode ser que no mês seguinte tenhamos que dizer à pessoa, olha, vamos ter que voltar à dose com que estávamos.
Pensando que às vezes os próprios pacientes terão algum receio nesse aligeirar, não é?
Claro.
E até que ponto estão dispostos a experimentar, às vezes, outros medicamentos, não é?
Oh, querida, às vezes até com as motivações mais perversas. Leia-se o seu partner. Não é? Quando eu percebi que não tinha nenhum efeito colateral, dos, pelo menos mais habituais, não tinha nenhum efeito colateral da estatina que estava a tomar, e que tomando a estatina fazia uns crimes valentes na minha alimentação e o meu colesterol continuava magnífico, eu imediatamente pensei, esta droga não me atiram, porque eu também sou médico. Se não me receitarem, receito eu. Ora bom, isto não é uma forma inteligente de abordar a situação. Eu devia pensar assim, espera aí, se com uma dose tão baixa eu consigo controlar o meu colesterol nas suas diversas variáveis. Então, tendo uma alimentação cuidadosa, eu se calhar ainda consigo baixar mais a dose, que já é muito pequena, mas enfim, não é? E quiçá possa encarar dois para amanhã, ter períodos em que não faço medicação ou qualquer coisa, percebe? Por isso é que eu falei motivação perversa.
Claro.
Que é o comilão, o glutão em mim, a dizer, epá, mas isto é uma maravilha. Não tenho um efeito colateral. As análises não acusam efeitos da toma, porque pode acontecer, não é? Desta medicação. Portanto, foi o bom Deus ou o sedutor diabo que me enviaram isto, não é? Agora, aqueles que não são perversos como eu, em termos alimentares, têm outra coisa, que é a segurança. Aquela medicação fez-lhes bem. Podemos estar a falar desde questões das dores, como podemos estar a falar de dificuldades de locomoção, isto porque estamos a falar dos mais velhos, não é? A pessoa passou a sentir-se melhor. E, portanto, vê com alguma preocupação, e mais uma vez se salienta a importância da confiança no médico, mas vê com alguma preocupação que se vá baixar uma medicação que foi eficaz. Isto é perfeitamente legítimo. Perfeitamente, até porque, sabe, aquilo que... Há cada vez mais estudos sobre qualidade de vida e qualidade de vida relacionada com o envelhecimento, não é? E a quantidade de variáveis é verdadeiramente impressionante. Por exemplo, nós aqui falamos muitas vezes da importância do suporte social. E nos mais velhos, não é exceção. Eu diria até que se torna ainda mais importante. Mas não é apenas isso. Sei lá. O fumar. Mas aspectos em que nós não pensamos à primeira audição do problema. Nos mais velhos, os inquéritos dizem que há uma relação entre o conforto da casa e as condições que rodeiam essa casa e a qualidade de vida destes mais velhos quando respondem. Por exemplo, coisas que à primeira vista não nos ocorrem, como paragens de autocarro perto, passadeiras perto, está a ver? Um parque perto. E estas
conforto,
coisas...
Conforto, a proximidade.
Exatamente.
Claro.
Exatamente, percebe? E depois há até aspectos muito curiosos, porque na questão, olhe, por exemplo, da depressão e da tristeza, os meus colegas dizem que em determinados países estar deprimido está muito relacionado com baixa de qualidade de vida. E noutros países não. E isto dá que pensar, não é? Porque nuns e noutros não.
Nuns faltam realmente condições, noutros há talvez o aborrecimento por um excesso.
E sabe qual é uma das variáveis que eles encontraram? A discriminação. Em países em que a doença mental é discriminada, os idosos deprimidos dizem muito pior da sua qualidade de vida do que em países em que não há essa visão discriminatória da doença mental. Tem lógica. Porque são pessoas que se fecham muito mais, que não são capazes, digamos assim, de confiar na reação de quem os rodeia. Não estou a falar sequer do núcleo duro familiar, não é? Mas de quem os rodeia no seu cotidiano e que, portanto, vão dizer que estão muito mais limitados do que noutros países em que isso é aceito de uma forma mais natural.
É curioso porque está a falar dessa visão discriminatória em relação à doença mental, quando ela às vezes existe só pelo facto das pessoas serem velhas.
Ah, mas isso é outra coisa. Isso é de tal maneira evidente que até tem nome. É o idadismo. É a discriminação pela idade.
É uma espécie de bullying que se faz sobre os mais velhos,
nem
não é?
Nem duvida. Uhum. Nem duvida. Bullying não é exagero nenhum.
E isso também, repare, isso pode levar a um isolamento, a uma depressão, a um refúgio nos medicamentos.
Pode. É? Veja, é muito curioso. Falou nisso e veio-me à cabeça uma variável que eu não tinha falado, que é o álcool. Há estudos que dizem que o consumo... Atenção, eu não estou a dizer que o álcool faz bem, seja o que for. Estou a falar das respostas que as pessoas dão quando questionadas sobre a sua qualidade de vida. Isto é subjetivo. Bom, o consumo moderado de álcool em geral, está relacionado com respostas no sentido que as pessoas estão satisfeitas com a sua qualidade de vida. E não por acaso, esta variável, o consumo moderado de álcool, está muito associada ao suporte social. Quer dizer, a pessoa não bebe sozinha. Bebe com a sua tertúlia, por exemplo. Então, pronto. Em contrapartida, é um sinal de baixa qualidade de vida o consumo excessivo e quantas vezes solitário de álcool. Está a ver a mesma substância,
claro,
com dois significados diferentes. É interessantíssimo.
Num casos, motivo de celebração, de convívio, noutros casos, apenas de refúgio, não é?
Inezinha, pondo o ácido fora, que só daqui a 30 anos é que legalmente é idosa. A nossa tertúlia. Enquanto estar ali a comer e a beber calmamente e à conversa, é seguramente um fator protetor. Não estou a dizer que de vez em quando nós não pequemos pela boca, não é? De vez em quando, embora hoje em dia portamos bem melhor, mas enfim, pronto. Mas aquilo é claramente um fator protetor da nossa saúde física e, sobretudo, mental.
Muito.
Não é?
Sendo que a mental depois prolonga pelo corpo, não é?
Claro, claro. Aliás, não é por acaso que, atendendo a que, felizmente, a tertúlia já vai tendo, pelo menos, direito a dizer que é adolescente, a Inês é testemunha que, de vez em quando, se um de nós está mais calado, os outros dizem, mas aconteceu alguma coisa, acho que você hoje está um bocado calado, não sei o quê, e tal e tal. Isto é suporte. Agora imagine um de nós da tertúlia, fechado em casa, a beber sozinho. O significado é exatamente o oposto. Provavelmente, esse que tivesse esse comportamento, até não seria de admirar que começasse a arranjar desculpas para não aparecer na tertúlia, porque estava a ser isolado.
Tem razão.
Percebe? É completamente diferente. Bom, há outra coisa que é importante também e que o artigo toca, que é necessário, eu diria, é fundamental que haja ensaios clínicos, mais ensaios clínicos, com populações idosas. E ensaios clínicos que não sejam ensaios...
Isto porque não são muito comuns.
Pois não. E que não sejam ensaios clínicos que, de certa forma, são artificiais, que é assim. Se a Inês está a experimentar um novo medicamento para uma determinada patologia, há ensaios clínicos que vão pegar em pessoas que só se queixam daquela patologia e vão avaliar o efeito do medicamento. Isto, à primeira vista, é à prova de bala. Mas é muito complicado de ser transposto para a prática clínica cotidiana, porque os meus colegas de Medicina Geral e Familiar, que são os mais afetados, como é evidente com isto, muito raramente têm à sua frente doentes semelhantes àqueles, que só têm aquela queixa, aquela doença, percebe? E, portanto, não é nada raro que haja um desencanto em que se diz assim, mas espera aí, eu estive a ler os artigos sobre a eficácia desta droga. E eu, na minha prática, droga, medicamento, não é? A palavra droga transformou-se de tal maneira que um tipo hoje em dia até já tem medo de dizer droga como sinónimo de medicamento.
Tem razão.
E o colega está desencantado, eventualmente a duvidar de si, será que eu receitei a boa dose? Não é isso que está em causa. O que está em causa é que a pessoa a quem ele receitou não é, entre aspas, um caso puro, como era o caso do grupo que fez o ensaio clínico. E, portanto, lá está. Há outras medicações, há outras patologias que vão, eventualmente, diminuir o efeito daquele medicamento. E, portanto, é preciso que esses estudos clínicos levem em linha de conta aquilo que é o perfil mais habitual dos idosos que acorrem às nossas unidades de saúde familiar, aos centros de saúde, etc., e não uma espécie de população bacteriologicamente pura, que foi feita de encomenda para aquele medicamento.
Conhece já agora casos de idosos que tenham optado por não tomar medicação?
Sim.
Sim, também?
Sim. O mais habitual não é não tomar.
O mais habitual?
Não é não tomar, é cortar na medicação. O médico diz X e eles tomam X sobre 2.
Por eles?
Por eles, sim. E... Não são só os idosos, diga-se para
sim.
Não
é? E qual é a razão? Pelos efeitos? Pelos efeitos, sim.
Pelos efeitos. Aliás, até lhe direi mais. Às vezes nem é o próprio idoso. É, por exemplo, o cuidador do idoso. Não é assim tão raro eu ouvir alguém dizer-me assim com um ar meio culpado, meio cúmplice, dizer assim, ah, tal, mas depois a minha mãe ou o meu pai ficou tão em baixo, ou só tu não imagina. E então, de moto próprio, cortam nas doses. E eu digo sempre, se calhar tem toda a razão, mas isso tem que ser discutido com o médico. As pessoas às vezes respondem-me assim, ah, mas o seu colega, uma vez eu tentei falar com ele e ele perguntou, mas afinal quem é o médico aqui? Pois, quer dizer, é como dizia o Major Valentim Loureiro há anos atrás, é só no futebol. Claro que alguns de nós somos arrogantes e não gostamos que as pessoas nos coloquem questões, etc. Mas em termos gerais, as pessoas, porque é um sinal até de desenvolvimento, as pessoas têm que se habituar a questionar os seus médicos. Dizer assim, ó, doutor, por exemplo, no papel dos cuidadores, minha mãe está tão abatida, olha, dorme a manhã inteira, está desmotivada e tal, não se poderia aligerar um bocado? O doutor é que sabe. Fica sempre bem dizer isto, que é para não ferir
sim,
eles, não é?
Sim, tem razão.
Mas
sim.
Não se poderia e tal. E muitas vezes pode-se. E muitas vezes pode-se.
Tem que haver um esforço de parte a parte,
claro.
Não é? De quem pergunta,
claro.
E de quem pode responder, de quem tem
quando
a resposta.
Quando a relação não permite isso, o que acontece é que cada um vai jardinar por conta própria, não é? E de vez em quando pode fazer grossas asneiras também. E aí, eu creio que já lhe disse, independentemente da idade, muitas vezes, dos piores doentes a esse nível que existem são os próprios médicos. O que não é muito admirar, não é? Os médicos são useiros e vezeiros em apresentar-se aos colegas. Os colegas medicam-nos e ainda nem meteram a chave no carro, no silo alto lá do sítio, já estão a pensar assim, mas espera aí. Bem, está bem, pois, em termos gerais, sim, mas olha, aqui, se calhar, eu podia tomar só metade. Aquilo, por enquanto, não tome...
Repare que nós ainda somos do tempo em que os médicos nos podiam receber no consultório de cigarro na mão, não é?
Claro!
Isso
claro.
Hoje em dia já não existe,
claro.
Vá lá, mas...
E os médicos são uma população especial, não é por acaso que em determinadas instituições, hoje em dia, põem os jovens internos a fazer o papel de doentes durante uma semana, que é para eles perceberem o que é está do outro lado. É muito educativo.
Se calhar uma semana é pouco, de
pronto,
facto.
Mas eu vou-lhe dar um exemplo passado comigo e com um amigo meu, muito querido, que a Inês também conhece, que é o Rui Amaral Mendes. E que eu compreendo perfeitamente. Numa determinada altura, eu tive... Claro que se calhar a Inês não acredita que eu alguma vez tenha tido, mas enfim, eu tinha que tirar um dente do siso. Imagine, eu ainda tinha algum siso. Pronto. E agora eu compreendo perfeitamente, quer dizer, o Rui não queria, como é evidente, eu cheguei lá naquela de o siso, epá, tirar isto, estas coisas, a reputação dos sisos não é famosa. O que é que acontece? Em termos de medicação, ele não queria que eu tivesse dores. Como é evidente, tinha que haver antibiótico e tal, mas também analgésicos. E o seu amigo saiu de lá, abanou as orelhinhas, olhou para a receita e viu lá um medicamento e eu pensei assim, este vai ficar para segundas núpcias. E só se eu estiver mesmo ruidinho de dores é que o vou tomar. Porque é uma bomba. Porque o conheço de gingeiro de outras guerras, leia-se, da toxicodependência, portanto não quero. Agora está a ver a situação que se cria nisto, que é, como é evidente, depois eu quando lá cheguei, disse ao Rui, eu isto não tomei. E agora, do outro lado, surge a preocupação. Opa, devias ter tomado, estavas mais coberto, podias ter tido dores e tal. E eu disse, olha, não tive. E se tivesse tido, então depois eu pensava em tomar. Mas isto é uma situação de particular.
Nós facilitamos quando o território é conhecido.
Claro,
também, não é?
São dois tipos são amicíssimos, que já andaram pelo Languedoc os dois sozinhos, etc. Pode acontecer desta maneira. Agora, ponha-se no lugar do doente vulgar por aí, com o médico. Muitas vezes o que acontece é que se jardinou, chega lá e não pia. Mas a mais se a coisa correu bem, o médico pergunta, então, está tudo bem? Está sim, doutor. Não está a mentir. Agora, isto em princípio nunca é bom. Porque o médico não faz uma ideia correta do que está a acontecer e porquê é que está a acontecer.
O médico tem sempre uma amostra, não é? Se tem a oportunidade de acompanhar o doente periodicamente, tem uma boa amostra. Se não tem, é complicado, não é?
Claro.
E também é complicado medicar nessa...
Você aí levanta outra questão, que é... Quando um doente é visto pelo médico que o acompanha, normalmente é uma coisa. Quando no meio disso, isto é uma tendência geral e compreensível, quando no meio disso, sei lá, por férias, por doença, por isto ou por aquilo, aparece outro médico, o outro médico tem tendência, não lhe bulas que é pior, para manter medicações. O que é legítimo. Que é pensar assim, mas espera aí, esta pessoa está medicada há não sei quantos meses por um colega, agora venho eu. Ou ela veio até mim, até pode ser um médico noutra cidade qualquer que a pessoa recorreu, ou nas férias, ou qualquer coisa. A tendência é tentar manter aquilo que está e que até aí funcionou. Agora, lembre-se do que eu lhe dizia há bocado. Suponhamos que o doente alterou a medicação. O que é que o médico vai pensar quando lhe é dito está tudo bem? Vai pensar está tudo bem com a medicação que eu receitei. Se, pelo contrário, o doente dá uma apitadela pelo telefone e diz, olha, eu estou um bocado chumbado, suponhamos, ou há um cansaço que eu considero exagerado e tal, o próprio médico vai poder dizer, bom, então se calhar vamos ter que acertar a dose.
Que acontece muito isso de acertar a dose, não é?
Claro! Quer dizer, nós temos que ter a noção. Nós somos todos diferentes. Eu ainda me lembro do raspanete que levei da minha mãe quando lhe receitei uma vez um Lexotan 1,5. 1,5, Inês. A minha mãe passou-me um raspanete monumental porque eu a tinha drogado.
Pois,
e eu,
para a sua mãe era muito, não é?
Pois era.
E eu lembro-me sempre quando... O Júlio, eu e o Júlio um dia falámos desse Lexotan 1,5, o Júlio disse, isso é dose de passarinho.
Exatamente, exatamente. Eu lembro-me às vezes, hoje em dia isso é raríssimo acontecer, não é? Porque eu sou essencialmente um psicoterapeuta. Mas quando me visitavam dos laboratórios, era engraçadíssimo, porque como eu receitava muito ligeiro, eles às vezes diziam-me isso. Ó, Sr. Professor. Sou professor, quem é que tem cá? Passarinhos, é? E ele dizia, quando é preciso eu subo, mas comece por aí. Pois veja, como é que estamos de tempo?
Ainda faltam 10 minutos.
Pronto, que é para eu não me esquecer. Nós falámos da questão da depressão em termos de inframedicação possível nos idosos, mas há aqui outra questão que é, e que é importante e que nem sempre nos ocorre. Por exemplo, deficiências de vitamina D. O que tem toda a lógica. Porque grande parte dos idosos estão confinados às suas casas, não apanham sol, não é? E, portanto, às vezes temos casos em que há valores abaixo do que deveriam estar de vitamina D, não é? Que é claro que podem ser... Mas agora é preciso que... sejamos capazes de discernir o que está a acontecer. Mas pode haver terapia, não é? Mas também pode haver uma situação em que haja uma alteração de estilo de vida que permita que haja um bocadinho mais de sol na vida daquelas pessoas. Aliás, isto é muito curioso, que eu lembro-me há muitos anos de ver estudos em Inglaterra sobre imigrantes paquistaneses. E então, hipovitaminoses da vitamina D eram muito frequentes, sabem quais? Nas mulheres. Porquê? Porque tinham imigrado para a Inglaterra, eles trabalhavam e elas ficavam em casa.
Portanto, não podiam apanhar sol, claro.
Pois, sabe Deus que o sol já é, muitas vezes, um produto não muito frequente em Inglaterra, não é? Ainda me lembro de lá estar e bastava parar de chover e íamos para a praia, não é? Mas, pior ainda... Até por razões culturais. Eram mulheres, por exemplo, que não, por uma questão cultural, não saíam de casa a não ser que estivessem acompanhadas pelos maridos.
Ou cobertas. Cobertas.
Exato,
de...
que estavam a trabalhar.
Sim, sim.
E, portanto, descobriu-se, e depois consequências nas próprias crianças, que essa sintomatologia tinha a ver com o estilo de vida dessas pessoas, não é?
E nos idosos acontece muito também.
E nos idosos acontece muito.
Repare, Júlio, a medicina é um molde que encaixa de maneira diferente a cada um. E o Júlio dava esse exemplo da sua mãe e do Lexotan. A verdade é que nós precisamos, de facto, de tempo. E o tempo é a chave mais preciosa também no cuidado com alguém, não é?
Porque nós temos de ter a noção disto, que é... 5 pessoas que sofrem da mesma doença estão doentes de maneiras diferentes. E a doença é a mesma. Nós é que não somos. Percebe?
E não acha que às vezes também há da parte dos médicos uma, até pela via, lá está, de uma maior facilidade nesse diagnóstico, de encaixar todos no mesmo molde?
Oh, querida.
Já me aconteceu, vou-lhe dizer, já me aconteceu queixar-me de um determinado sintoma e dizerem-me assim: ai sim, nunca tinha ouvido falar disso. Pois, eu penso, mas cada pessoa de facto é um mundo diferente, não é? Nem as bulas contemplam
é
o
verdade.
Mundo inteiro, não é?
E sabe Deus que as bulas hoje em dia são obsessivas, autenticamente. A Inês
até pecam pelo excesso, não é?
Mas tem que ser, tem que lá
ser,
estar, não
sim,
é?
Sim.
Mas... A Inês lê a bula e é preciso ter uma saúde mental de ferro para não ter algum medo do medicamento,
isso,
não
isso
é?
Isso tem razão.
Não é?
E olha lá, aí está uma boa forma de e uma boa justificação para fugirmos aos medicamentos.
É
porque nos receitam 3 ou 4, nós pomos-nos a ler a bula e tomamos meio, não é?
Depois é assim, mais frequentes, menos frequentes, não sei o quê, as percentagens, tal, tem que lá estar, é óbvio, não é? Mas aqueles de nós que são mais impressionáveis... E muitos, eu ouço as pessoas dizerem assim: ó, Sr. Doutor, eu li a bula e depois pensei, pode ser que isto passe. E como se diz aqui, recuaram.
Pois, claro.
Depois
e dá-se o efeito placebo sem a toma do medicamento.
É, está na mesinha de cabeceira e a pessoa já se sente melhor. Uma coisa que não me queria esquecer também, porque há pouco tempo li um artigo sobre isso, que levantava uma questão que também é importante, em termos de sobremedicação e os idosos. É que às vezes nós temos um bocado a ideia que a sobremedicação é algo de homogéneo ao longo do tempo, nomeadamente nos mais velhos. E não é assim necessariamente. Nós às vezes podemos ter sintomatologia desagradável porque, por um qualquer episódio, naquela altura, aquela pessoa fica sobremedicada, mas é um período curto. Porque, em geral, ela não está, percebe? Porquê? Porque suponhamos que ela toma 3 ou 4 medicamentos e, por qualquer razão, passou dos 3 ou 4 para 6 ou 7. E aqueles 2 a mais desencadearam reações adversas. Ou seja, também o fenómeno da sobremedicação tem que ser estudado, quer dizer, porque não é igual. E as doses que, isto é reforçando o que a Inês dizia, as doses que não provocam qualquer problema num idoso, podem provocar no outro.
Num idoso, num jovem, em qualquer pessoa.
Exatamente.
Agora, e em jeito também de conclusão deste programa, porque é sobretudo dos mais velhos que estamos a falar e da quantidade de medicamentos que consomem diariamente. Não acha que a medicina foi pensada para salvar sobretudo os mais novos e, de certa forma, minimizar os danos nos mais velhos?
A medicina foi sobretudo pensada, digamos assim, para a doença aguda. Ora, nós estamos com o aumento de esperança média de vida, estamos rodeados por doenças crónicas. E repare que eu empreguei o plural. Portanto, com aquelas que o povo diz, não matam, mas moem. Ora, na doença aguda, em geral, o que acontece é sintomatologia, diagnóstico, tratamento, cura, retirar a medicação. Nós agora cada vez mais temos pessoas e populações inteiras que estão cronicamente doentes e cronicamente medicadas. Ora, voltamos um bocado ao que dizíamos há pouco, que é assim. Se estão cronicamente medicadas, com muita facilidade também, nós deslizamos para uma espécie de preguiça terapêutica, que é, por que raio é que vou reavaliar isto se isto é o que a pessoa toma normalmente? Continua a tomar. Pura e simplesmente renova-se receitas. E isso não pode ser feito, como dizia o colega espanhol. Nós temos que estar sempre prontos para reavaliar medicação com o objetivo de, se possível, a diminuir.
Para isso precisamos do tal tempo, precisamos de um acompanhamento sistemático, não é? É preciso que o próprio sistema permita isso.
Tem que estar organizado para isso.
E às vezes que os próprios doentes também tenham essa disponibilidade, porque repara,
é, não é?
Porque às vezes também temos que querer.
É evidente, quer dizer, vamos ver. A Inês ouve com enorme facilidade colegas meus dizerem que numa determinada consulta chegaram à conclusão que uma medicação perfeitamente parraninha, sei lá, um paracetamol ou qualquer coisa, é suficiente. E dizerem-lhe que a pessoa ficou perfeitamente desiludida. Porque achou que não tinha sido levada a sério e que não tinha sido suficientemente medicada. Isso também acontece.
Acontece, é verdade. Bom.
nem imaginam os olhares desconfiados com que eu fui brindado nesses meus 3 ou 4, quando muito, anos, quando, por exemplo, até havia outra variável. Eu estava a lidar com populações com muito pouco poder económico. E, portanto, eu tentava receitar os medicamentos mais baratos. Só que eu era licenciado em medicina, não era médico ainda. E, portanto, escapava uma dimensão simbólica, sabe? E de vez em quando eu ouvia uma pessoa dizer-me assim: não, não me sinto melhor. Sentia melhor com o medicamento que o doutor não sei o que me receitava. E eu dizia: boa, te vai. Mas é o mesmo composto químico. Só que este é mais barato, não é? Mas contra factos não há argumentos, e a pessoa continuava a dizer e tal. E depois eu percebi, porque algumas pessoas disseram-me: oh, doutor, isto é tão barato, isto não pode fazer bem.
Os pacientes são desconfiados,
é,
muito.
É o poder simbólico.
É mesmo.
Se é barato, não é? É para um medicamento mais caro, é uma espécie de regra 3 simples, não é? Se o medicamento é mais caro, tem que ser melhor. Se não era mais caro, pronto, as coisas não são bem assim.
Bom, Júlio, hoje despedimos-nos deste programa sobre excesso de medicação nos mais velhos, a partir de um artigo espanhol em que se dizia que, e são dados, gente com mais de 65 anos consome, 1 em cada 3 consome mais de 5 medicamentos diários.
E desses, 50% sem necessidade de serem todos.
Então despedimos-nos com uma canção da qual eu gosto muito, Emily Haynes and the Soft Skeleton, e a canção chama-se Dr. Blind e...
É o que receita às cegas.
Um beijinho, beijinho, até amanhã.
Nós até amanhã. Toothless dentists, cops that kill. My baby's got the lonesome lows. Don't quite go away overnight. Doctor blind, just prescribe the blue ones. If the dizzying highs don't subside. Blind, just
to pieces, trees.